Olá, um grande abraço para você que está ligado aqui na TV Câmara Web nesta segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Estamos começando mais uma transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. A partir de agora, você acompanha com a gente a sétima sessão ordinária da Câmara Municipal. Marcos Vieira, bom dia.
Bom dia ao nosso internauta que está acompanhando já essa abertura da sessão ordinária dessa segunda-feira através do canal do YouTube.
Muito bem, 9h30, daqui a pouquinho nós estaremos também na Rádio Manchester, você vai acompanhar com a gente as informações da sessão da Câmara na rádio, mas a gente recebe aqui, nesse momento, Marcos, o vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, do Partido Verde, vereador Domingos, que acompanhou o início das obras do novo centro administrativo na Praça 31 de Julho, quando naquela oportunidade, vereador, o prefeito Roberto Naves, ele anunciou que logo depois das eleições, até por uma questão para que não seja utilizado como uma questão eleitoral, logo depois das eleições a prefeitura deve apresentar um plano de obras de infraestrutura na cidade. Propiciado, inclusive, por aquela lei que vocês aprovaram aqui na Câmara, que abre a possibilidade de recursos financeiros para que a prefeitura faça essas obras na cidade. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. São muitas obras importantes para várias áreas, não só na área de infraestrutura, mas educação, saúde, questão ambiental. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação importante que passou aqui pelo debate de vocês na Câmara Municipal. Bom dia, vereador Domingos.
Bom dia as pessoas que estão nos acompanhando aí. Foi um projeto importante, chegou na casa aqui, onde que os 23 vereadores analisou e depois foi aprovado aqui, não com os votos dos 23, mas foi aprovado pela maioria ampla da casa aqui, aonde que realmente a gente pretende mudar a cara da cidade de Anápolis. A construção de 2 novos viadutos ligando a Avenida Pedro do Vico com a Avenida Brasil, pelo Polo Centro, saindo ali no Renicure. Também o viaduto ligando o Recanto do Sol à Boa Vista, desafogando de vez aquele trânsito ali no Recanto do Sol. Construção de escolas, né? Construção de semeios, investimento na área da saúde, inclusive na oportunidade eu estava junto com o presidente da casa, Leandro Ribeiro, quando recebemos aqui o pessoal portador dos diabéticos, né, associação, onde que nos solicitaram que a cidade de Anápolis pudesse começar a desenvolver um projeto para a construção de um hospital do diabético aqui na cidade. E o presidente da casa, Leandro Ribeiro, encabeçou essa ideia, fizemos uma conversa já preliminar com o prefeito Roberto, para a gente poder desenvolver esse projeto, tendo em vista que é uma doença muito grave que tem, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. De cada 100 pessoas, é uma média de 80 tem algum tipo de problema com a diabetes.
Então, essa é uma possibilidade, então, já concreta, é uma notícia positiva para a população de Anápolis, vereador.
Sim, uma notícia positiva, encabeçada pelo presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, que tem recebido aqui na casa já há algum tempo esse pessoal, tendo em vista que eles dependiam de alguns recursos federais aí, que foi falado no passado que poderia ser enviado para a cidade de Anápolis construir esse hospital, e até hoje esse recurso não chegou para poder construir. E a gente encabeçou isso aí para poder tá fazendo esse hospital na cidade de Anápolis. Já se abriu essa conversa através do presidente da casa, Leandro Ribeiro, junto com o executivo, no caso o prefeito Roberto Naves, toda a Câmara Municipal, para a gente poder realizar esse sonho da nossa cidade, que é ter o hospital do diabético aqui na cidade de Anápolis.
Para a gente fechar, vereador, o senhor tem conduzido também aqui na Câmara, ao lado do presidente Leandro Ribeiro, até pelo fato de que a partir de 1º de janeiro o senhor vai assumir a presidência da Câmara, sobre o concurso público, né, que é um processo que vai começar agora e certamente vai desaguar, né, vai ser concluído o processo dentro da sua gestão. Como é que está essa questão, o projeto, né, que regulamenta os cargos efetivos, está em tramitação aqui na Câmara Municipal? Essa é uma discussão que está caminhando, é bom as pessoas entenderem isso, né, vereador?
Verdade, Oswaldo. Na realidade, dizer a você que está aí ansioso para que o concurso chegue logo para poder fazer. O projeto já está liberado até para poder ir para votação. A gente não quis colocar ele em votação, até mesmo por uma questão de ética. Nós estamos num momento aí que vai ter eleição agora no dia 2 de outubro. E aqui na Câmara tem vários vereador que é candidato, né? Candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Então, para não sair aí falando que a Câmara teve algum tipo de benefício, a gente finalizou o projeto, passou na Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, a Comissão do Servidor, passou na Comissão de Finanças e o projeto tá pronto para poder ir para votação e ele deve ir para a pauta no dia 3. De outubro, esse projeto vai entrar na pauta. É um pedido até do próprio presidente André Ribeiro que a gente pudesse esperar um pouco para poder colocar esse projeto para poder votar no dia 3.
Vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara Municipal, muito obrigado, vereador, por nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade e até ressalto essa pergunta final sua aí, que é a respeito do concurso público, que nós mesmos somos indagados na rua aí, cadê o projeto, está pronto? E a gente tem dito, mas a gente sabe do alcance que é a transmissão da Câmara, a TV Câmara, então você que está nos acompanhando aí, no dia 3 de outubro, o projeto vai ser votado aqui para poder, logo em seguida, tramitar normalmente para que possa aí fazer o concurso. E eu creio que até o final do ano, mais tardar no começo do ano que vem, a empresa ganhadora da licitação que vai fazer o concurso já vai estar pronto para poder já fazer esse edital e o concurso.
Muito obrigado, vereador. Vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara, falando conosco em São sobre vários assuntos importantes para a comunidade anapolina. Em dois minutos, o presidente Leandro Ribeiro vai abrir a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Agora há pouco nós tivemos uma reunião de comissão, né, Marcos? Tivemos a reunião de comissão em que um projeto foi discutido na Comissão de Saúde da Câmara.
Isso mesmo, Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social da Câmara Municipal de Anápolis reuniu-se com a presença da presidente do colegiado, a doutora Trícia Barreto, também a vereadora Andréa Rezende e o vereador policial federal Suender. Na pauta, um projeto da vereadora Andréa que trata da implantação da Semana de Conscientização da Violência Obstétrica, visando principalmente a proteção das gestantes e das parturientes contra a violência obstétrica. Essa propositura teve o parecer favorável, um relatório feito pela vereadora doutora Trícia, aprovada na Comissão de Saúde, e agora segue para análise da Comissão de Finanças, ou seja, concluído então a análise do mérito dessa propositura da vereadora Andréa Rezende, passando na Comissão de Finanças, então, segue aqui para o plenário Teotônio Vilela para a votação dos vereadores a propositura de autoria da vereadora Andréa Rezende na Comissão de Saúde, Orisvaldo Pires.
Lembrando que a partir de agora nós estamos também, né, na Rádio Manchester, às 9 horas e 38 minutos, transmissão também ao vivo pela Manchester, você acompanhando com a gente a transmissão. Muito bem, vamos então à sessão ordinária da Câmara, vem aí a vinheta com contagem regressiva para a abertura da sessão de hoje.
Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, nesta manhã de segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça aferição de quórum.
Bom dia, presidente, obrigado, vereador João Feitosa, vereador Rosa, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereadora doutora Trícia, vereadora Seriane, da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Izeir Zé Borges, vereador Edmilson, vereadora Cleide Hilário, vereadora Andréa Rezende, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e me escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo quem procura proteção junto de vós. Salmo 16, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 21 dias do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarado aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido projetos e correspondência encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 163 de 2022, de autoria do professor Marcos, institui no município de Anápolis os Jogos Municipais dos Idosos, JOME, e dá outras providências. Usarão a palavra Reamilto Spindler e Lili Rosa. Grande expediente, usarão a palavra Thaís Souza e João Feitosa. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o dia do militar veterano de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 150 de 2022, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza e Leandro Ribeiro, dar-se-á o nome de Martinho Ramos de Abadia, na Arena Poliesportiva, situada na rua P28, bairro Jardim Progresso, Anápolis, Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 156 de 2022, de autoria do prefeito, altera o artigo 1º da lei 3.282, de 19 de março de 2008, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimentos, comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Domingos Paulo de Souza, Jean Carlos, policial federal Swender, José Fernandes, Eli Rosa, Jackson Charles, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 26 de setembro em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 164 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação da política municipal de preservação de nascentes e mananciais de água no município de Anápolis. Projeto de resolução número 165 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a criação do banco de ideias do município no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 166 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Correspondências. Diretor de Meio Ambiente, Tiago Freitas Vitorino, informa o presidente dessa Casa de Leis que, a se realizar nos dias 27 e 28 de setembro de 2022, das 8 às 18 horas, uma oficina de planejamento participativo para a elaboração do plano de manejo da área de proteção ambiental Parque das Antas. Assessora da vereadora Thaís Souza não estará presente hoje em sessão por motivo de reunião no Ministério Público. Desde já agradeço. Ofício da Secretária Municipal de Educação, Elisane Enéas de Freitas, informando o balancete do mês de julho de 2022, junho de 2022, e também Gabriel Moreira Lima, diretor de Contabilidade da Prefeitura de Anápolis, informa o terceiro bimestre de 2022, balancete financeiro. Correspondências das secretarias. Chefe de gabinete, Caroline Lacerda encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza em todo o bairro residencial das Cerejeiras. Resposta ao requerimento, L. Araújo. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza nas ruas Mangueiras, residencial Tangará. Requerimento, Jackson Charles. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza em área localizada na rua Coronel Libertino Leão Sobrinho, bairro residencial Xangri-Lá. Requerimento, vereador Jackson Charles. Solicitação de roçagem e limpeza na rua Lincoln Xavier, setor sul, primeira etapa. Requerimento, vereador Jackson Charles. Solicitação de construção de praça em área pública na rua 50, do Recanto do Sol. Requerimento, João da Luz. Informação sobre solicitação de roçagem e limpeza por volta da área de preservação ambiental, rua PP2, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento, João Feitosa. Sobre solicitação de recapeamento asfalto na pista lateral BR-153, na avenida Colorado, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento, Hamilton Espíndola. Sobre solicitação de serviço de roçagem e limpeza de lotes no bairro Summerville, Flor de Lis e Ibirapuera. Requerimento, Real Milton Espíndola. Informações de solicitação de serviço de roçagem de lotes na rua Princesa Isabel, Jardim Vera Cruz. Requerimento, Real Milton Espíndola. Solicitação e manutenção de limpeza de boca de lobo na Avenida Goiás, na Vila Brasil. Requerimento, Policial Federal Suender. Solicitação de roçagem e limpeza retirada de entulhos na rua Miguel Torres, Vila Brasil. Requerimento, Policial Federal Suender. Solicitação de serviço de roçagem e limpeza na rua 15, na Vila Esperança, Policial Federal Suender. Solicitação de serviço de roçagem e limpeza na rua 6, do bairro Residencial Morumbi. Resposta ao requerimento, Policial Federal Suender. Solicitação de serviço de roçagem e limpeza na praça localizada na rua Senador Sócrates Diniz, em frente ao gerente Lanches. Requerimento do Policial Federal Suender. Encaminhação de solicitação de serviço de roçagem e limpeza em terreno baldio, localizado na rua Jarbas Gomes, Colégio Estadual Genoveva Resende. Resposta ao requerimento do Policial Federal Suender. Solicitação de serviço de roçagem e limpeza de lotes no canteiro central na Avenida Gomes Souza Ramos, Jardim Flor de Lis. Resposta ao requerimento do Policial Federal Suender. Informação sobre solicitação de serviço de roçagem de lotes no canteiro central da Avenida Raimundo Costa, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do Policial Federal Suender. Solicitação de serviço de pavimentação asfáltica na rua Rei Davi, bairro Jardim Esperança Industrial. Requerimento Policial Federal Suender. Solicitação de roçagem e limpeza dos lotes, localizado na rua Nápoles, bairro Residencial Verona. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Encaminha para os conhecimentos parlamentares o contador da Câmara Municipal de Anápolis, os balancetes de maio e junho de 2022. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Registrando a presença em plenário dos radialistas e jornalistas Bento Piancó e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco aqui presente. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, então já iremos direto ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Marcos Carvalho. O professor Marcos Carvalho fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
9:47, 9:47. Professor Marcos Carvalho, do PT, é o primeiro orador no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e que sempre nos dão devolutivas muito importantes sobre o nosso trabalho. Entrou para leitura o projeto 164 de 2022, que dispõe sobre a criação de uma política municipal de preservação às nascentes e mananciais no município de Anápolis. A discussão sobre a sustentabilidade é uma pauta local, regional, nacional e global. A preservação do planeta está em debate há algumas décadas. Desde a Eco 92, o Brasil se coloca como timoneiro na discussão da preservação ambiental. Os protocolos do Tratado de Quioto não foram cumpridos no mundo todo, o aquecimento global e a emissão de gases poluentes continua a todo vapor no planeta. E nós, em âmbito local, precisamos começar a pensar sobre a preservação do meio ambiente e a preservação das nascentes e mananciais são fundantes para que a gente consiga preservar a questão da água no município de Anápolis. Esse debate é importantíssimo para que a gente consiga construir propostas, políticas públicas que preservem nascentes e mananciais.
Depois de uma parte, vereador.
Só um instante, vereador. Nós sabemos da importância dessa preservação para as próximas gerações e temos ainda que constituir um sistema de formação para os nossos alunos, tanto da rede pública como privada, para conscientizar as próximas gerações sobre essa pauta. Vereador?
Obrigado, professor Marcos. Ao ver a leitura desse projeto aqui na pauta, vereador, eu me recordo que existe um projeto nessa casa já semelhante a esse aí, mas assim que o projeto vai entrar na comissão amanhã, a gente vai olhar realmente se ele tem conflito com o outro que já existe ou não. Eu não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência que já tem um projeto na casa parecido com esse que Vossa Excelência apresentou. Só isso que eu queria.
Obrigado, presidente. Essa é uma das nossas tarefas, é preservar a ideia, mas gerar o debate. E acho que o conflito é importantíssimo para que a gente possa construir uma consciência de preservação. Nós precisamos trabalhar com professores e pesquisadores, envolver os programas da UEG e da Univangélica, o mestrado em preservação do Cerrado, o TCER, que estuda a história do Cerrado, e os dois programas de mestrado e doutorado em ciências ambientais da Univangélica, professora Giovana, professor Sandro, professora Josana, para que a gente possa construir uma política pública de qualidade. Vejo aqui o vereador Eli, que também discute a preservação do meio ambiente, e é cada vez mais importante que a gente pense sobre a preservação das nascentes e mananciais. Fazendo um mapeamento, construindo política pública, provocando o poder público nas três esferas, executivo, legislativo e até o judiciário, para que a gente possa avançar na preservação das nascentes e mananciais no município de Anápolis.
Uma parte, obrigado, vereador.
Presidente. Uma parte, André.
Professor Marcos, quero parabenizar pelo projeto. Nós sabemos que a Anápolis vive dentro de uma posição privilegiada hídrica. No entanto, a gente não adianta nós termos nascentes, mananciais, se nós não cuidamos adequadamente deles. Essa pauta do meio ambiente ela é extremamente necessária para que a gente possa realmente pensar a Anápolis para a próxima década, como a gente vem discutindo, avaliando, conversando e dialogando com toda a sociedade na nossa frente parlamentar Anápolis 2030. Então, me coloco à disposição para que a gente possa construir juntos e envolver, a sua ideia é brilhante de envolver os nossos docentes, envolver a nossa pesquisa, para que a gente possa avançar com qualidade. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, vereadora, e é o que a senhora disse, nós precisamos pensar Anápolis para a próxima década. Obrigado. Uma parte, Jacques.
Apenas para contribuir, a parte de cumprimentá-lo pela sua preocupação, e eu particularmente tive o privilégio de estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente e sei da importância de projetos dessa magnitude. Ressaltar que nós temos um projeto já em execução que trata exatamente dessa matéria. Talvez fosse importante pegar esse projeto, que é o ProÁgua. ProÁgua é exatamente isso que o senhor está propondo aí. Pegar o ProÁgua e tentar incrementar algo dentro daquela proposta que, às vezes, não esteja contemplando no ProÁgua. Mas ProÁgua tem sido motivo de reconhecimento nacional e internacional, projeto, inclusive, de autoria do nosso colega vereador licenciado Ederson Lopes, eu, então, secretário, e foi aprovado e está sendo praticado, inclusive, o projeto com grande magnitude. Então, talvez fosse interessante, a sua preocupação é extremamente pertinente, mas tentar fazer algo, melhorar, às vezes, o projeto ProÁgua, se é que tem algo que não está contemplado no seu projeto, para que a gente possa, inclusive, continuar naquela ideia de não fazer vários projetos com o mesmo tema, com o mesmo objetivo. Até para facilitar para a população o entendimento e também o processo legislativo ser mais prático. Mas que realmente é uma preocupação interessante e que tem sim nosso apoio, tomando como base essa avaliação de avaliar a paridade ou não desse projeto com o projeto ProÁgua. Devolvo a palavra.
Perfeito, perfeito, líder do Executivo. A nossa tarefa é construir política pública. Então, a gente pode complementar o que já existe, a gente pode melhorar, a gente pode avançar e sempre em diálogo com a sociedade civil. Acho que esse é o nosso maior desafio, é romper com as vaidades e aprender a construir com a cidade. Isso é o mais importante. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador João da Luz.
9:54, agora vamos ouvir o vereador João da Luz. Ele tem 10 minutos.
Obrigado, meu presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa, os nobres colegas vereadores, a imprensa, na pessoa do Evaristo, também do meu amigo Bento Piancó, né? Uma honra estar falando com vocês. As pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria só justificar o porquê eu não consegui aprovar o nosso projeto que está na pauta. Realmente, eu quero até agradecer ao presidente, Leandro, pela sensibilidade de manter o projeto na pauta, porque ele sabe o momento tenso que nós estamos vivendo. Então, eu quero agradecer de coração, viu, presidente? E hoje eu reservei o dia para poder permanecer na sessão e aprovar esse projeto, um projeto importantíssimo. Inclusive, eu quero agradecer à Comissão de Justiça, também agradecer às comissões pertinentes que aprovaram o projeto, colocaram o projeto como legal, constitucional, e hoje ele vem para o plenário para ser apreciado pelos pares e ser aprovado, que é o projeto que cria o Dia do Militar Veterano de Anápolis. Policial militar que passou a sua vida inteira laborando, agora nós vamos dar honra para esse segmento. Não é porque aposentou, você vai largar ele de lado. Nós temos que dar honra, sim. Venceu a carreira. E o Poder Legislativo tem essa prerrogativa de homenagear essas pessoas, esses trabalhadores, esses heróis da sociedade que trabalharam tanto para defender e proteger a nossa sociedade anapolina. Inclusive, eu quero defender meu amigo Ser Laser, da Rádio Manchester, que não foi feliz. Fez um comentário dizendo que esse projeto não era tão importante assim. Esse projeto é importante, sim. Mas depois eu conversei com o Ser Laser, ele não tinha entendido o teor do projeto, a importância do projeto. Então, quero fazer essa defesa do meu amigo Ser Laser aqui. Ele já justificou que realmente ele cometeu uma gafe na Rádio Manchester, falando que esse projeto não era um projeto tão importante. Então, meu amigo Serleja, está perdoado. E também quero dizer o seguinte, nós temos aqui alguns outros projetos para estar apresentando, mas eu vim aqui principalmente para trazer essa informação. Eu queria deixar para vocês um versículo, Provérbios 29, versículo 2, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os maus estão no poder, o povo geme. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Jean Carlos.
9:58. Agora o vereador Jean Carlos, do União, tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, colegas, vereadores e aqueles que nos acompanham nessa sessão ordinária, 25 de setembro, nessa reta, né, final do mês de setembro aí. Cumprimento a imprensa, a presença e os ouvintes. Na verdade, apenas abordar algumas pautas importantes e que cada dia vejo mais que a cidade carece de reforço aí no âmbito estadual. Eu não sei os colegas, mas tem aumentado demais a procura de pessoas por intervenção, por socorro, na verdade, presidente, em relação ao encaminhamento para procedimentos de média e alta complexidade e, logicamente, para questões da saúde. E eu tenho percebido, né, nós precisamos verdadeiramente de uma mudança, porque não pode, vereador Eli Rosa, ficar tão submisso uma cidade de 500 mil habitantes, de 2 bilhões de orçamento, uma cidade que cresce e alavanca a economia do estado de Goiás, tão refém de uma regulação estadual, infelizmente, morosa demais. Tem muita gente realmente sofrendo com isso. Então, nós precisamos pedir ao, né, secretário de Estado da Saúde e, certamente, que amplie os espaços dessas coberturas em relação à média e alta complexidade, cardiológico, angiologistas, procedimentos relacionados aí a gastro... gastro, como se diz, doutor Zé Fernandes, esse procedimento de gastro, tanto urologia, são muitas as demandas reprimidas aí com a cidade desse porte, realmente ficamos a lamentar. E isso tem sido recorrente e as pessoas nos procuram. E muitas vezes a gente fica refém, porque não é da nossa alçada intervir nesse sistema. O que é cobrar o funcionamento geral, amplo e restrito a todos. Então, nós temos feito isso e cobrado frequentemente. Mas é preciso, realmente, mais força e que a população, realmente, né, possa ter mais acesso à assistência e num prazo menor. Então, nosso apelo aí, realmente, não é apenas aqui em relação à regulação municipal, mas à regulação estadual, para que possa pactuar a cidade de Anápolis de forma mais ampla as suas cotas e que nós possamos ampliar mesmo o sistema de saúde. Nós sabemos que o governador tem lutado, ampliado aí, descentralizado o sistema, mas é preciso mais. E eu digo que para a cidade de Anápolis, porque, coincidência ou não, a cobrança tem aumentado e nós temos sido cobrados diariamente. E sabemos que tudo espera. Espera o buraco, a lâmpada, a roçagem, tudo espera, né, doutor Zé Fernando? Mas, lamentavelmente, quem está passando um problema grave de saúde não espera. E nós precisamos, de fato, fazer com que a cidade de Anápolis tenha esse acesso ampliado. E até, por que não, tenha o acesso aqui do próprio município, né, que sejam feitas as providências necessárias entre município e estado para que a população de Anápolis não sofra e não dependa tanto dessa morosidade de regulação, de vagas, que diariamente as pessoas têm nos procurar. Pois não, vereador Eli Rosa.
Obrigado, vereador Jean Carlos. É natural que Anápolis sofra essa situação, porque nós temos 1 milhão e 300 mil vidas que vêm, e aí nós estamos numa transição, vereador. Eu entendo que realmente precisamos melhorar principalmente na divulgação desse rito que é da regulação. Como eu atuo muito na área da saúde, eu tenho sido abordado muito frequentemente com essas situações. Agora, eu vejo que a população, ela rejeita muito esse rito. Então, há uma necessidade muito grande da própria população se disciplinar em relação a esse rito que é da regulação. Todas as doenças que vêm sobre nós, a gente coloca como indivíduo preferencial. Isso é natural do ser humano, querer ser socorrido ali imediatamente. Agora, tem um princípio da democracia dentro dessa regulação, e que essa regulação tem a capacidade plena de entender o que é urgência e o que não é urgência. Mas a população não quer saber muito dessa regulação. Tudo é urgência ou emergência. Então é importante que destaquemos isso aí, parabenizar o governo, principalmente o governo municipal, que tem recebido uma grande quantidade desses pacientes, que inclusive de outros estados. É bastante importante destacar o alto ajustamento da administração municipal no sentido de acolher e responder dentro daquilo que a gente chama de preferência, né? Ou se é urgência ou não, os próprios profissionais da regulação têm essa competência e essa legitimidade. Mas o senhor tem muita razão, nós precisamos avançar nessa situação. Obrigado,
boa vereador Eli. De fato, o senhor tem razão em relação à questão da quantidade de abrangência, né, de cobertura da população. De fato, não é apenas Anápolis, são dezenas de outras cidades. E, de fato, isso sobrecarrega. Porém, eu até acho que não é propriamente a rejeição ao rito. O rito tem que existir, o processo administrativo regular, a autonomia do médico em decidir a prioridade, a classificação do risco, a classificação da preferência. O que eu acho, o que eu entendo, é que aquele que está sofrendo, não é que ele quer que tenha preferência, porque muitas vezes a capacidade do sistema é limitada. Então tem que ampliar a capacidade do sistema, né? O rito, a população, de fato, não é que rejeita. Ela quer o atendimento de forma mais rápida e célere. E é por isso que temos, né, que lutar, porque para ampliar a questão de recursos, para ampliar os orçamentos da saúde e priorizar, de fato, aquilo que é essencial e mais urgente. Porque o que não espera é o problema grave. Vai falar para a pessoa lá da família, Fred Cacheta, que ela tem que seguir um rito burocrático enquanto a veia do coração do seu familiar está entupida e a qualquer momento correndo o risco de, infelizmente, né, necessitar ali de um procedimento emergencial. E vai explicar isso. Nós sabemos que tem, sim, uma série de situações, classificações, o doutor Zé Fernandes conhece bem, mas uma coisa é certa, tem que se ampliar a capacidade de atendimento para diminuir a demora que acontece, seja a âmbito municipal e estadual, porque o que não pode, né, realmente é perder vidas e às vezes até se agravar as doenças por causa de morosidade. Então, falo isso porque eu tenho certeza da responsabilidade do governador, do estado de Goiás, mas nós não podemos nos calar diante de fatos. É preciso ampliar, sim, e que nós possamos, todos, agentes políticos, ter essa consciência, porque a população está aí, cobrando diariamente, e coincidência ou não, eu estou realmente assustado com tanta cobrança, tantas situações que nos procuram, e nós temos que esclarecer que muitas vezes depende realmente não só da regulação municipal, mas da estadual. Saúde é prioridade, e que os recursos que são públicos, são do povo, quem paga é a própria população, sejam de verdade ampliados para que possa, né, de fato, atender toda a população. O trabalho é, sobretudo, e a proposta aqui, cobrar e alertar, ecoar o que nós estamos recebendo nas ruas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola, para uso da palavra da tribuna.
10:07, agora no grande expediente, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, tem 10 minutos para usar o grande expediente.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Leandro Bia, presidente dessa casa. Cumprimentar também o vereador Edivaldo, cumprimentando a todos os outros vereadores. Cumprimentar aqui Bento Piancó, cumprimentando a todos a comunicação. Rádio Manchester, todos os ouvintes, também TV Câmara, canal no YouTube. Bom, hoje é dia 26 de setembro, é o Dia Nacional dos Surdos / Pessoas com Deficiências Auditivas. E ainda, na atualidade, nós vemos grande dificuldade. Com a garantia da segunda lei oficial do nosso país, que é a Lei Brasileira de Sinais, que é o decreto da Lei 10.436/2002, e ainda temos grandes dificuldades da comunidade surda ou pessoa com deficiência auditiva. Qual que é a diferença, vereador Reamilton? A pessoa surda é aquela que tem perda total, não ouve nada e necessita da língua brasileira de sinais para comunicação. A pessoa com alguma deficiência auditiva adquirida ao longo da vida, ou até mesmo por natalidade, essa pessoa ela pode ter alguma adaptação, ou às vezes nem necessitar, como muitos, às vezes, adaptou durante sua vida, das línguas brasileiras de sinais. Então, há de se comemorar, de um olhar para essa frente, sim, mas há de perguntar. Outro dia estive ali no CEITEC e ouvi um testemunhal de uma surda. E ela dizia que ela passou mal em trabalho de parto
desmaiou e não tinha ali ninguém para dar-lhe um suporte na questão desse atendimento, dessa acessibilidade. E aí faço minhas reflexões, como parlamentar que tenho sempre trazido aqui em voga as pessoas com deficiência. E agradecer também aos nobres pares, quando têm olhado nesse sentido, de ver essas necessidades. Trouxemos um projeto aqui, que era a criação e implantação da central de intérpretes, ou um aditivo no ZAP da prefeitura, ou outrem na questão de cursos de Libras gratuito através do CEFOP, ou algum dispositivo para que possa trazer aqui acessibilidade para essa comunidade. E outro dia recebi uma notícia que alegrou muito meu coração, que o nosso prefeito Roberto Naves disponibilizou através do SEMED, Secretaria Municipal de Educação e o CEFOP, alguns cursos que será aberto para a comunidade no sentido de intérprete Libras. É fácil discutir esse assunto? Não é fácil. Porque se não tem um aparelhamento ali no PSF, ali na urgência, ou em algum balcão de atendimento, essa pessoa chega como se não tivesse comunicação. A exemplo, se eu falar apenas com lábios, vocês não entenderão, não terão acesso à minha comunicação. Porque não é uma comunicação alternativa. Mas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos necessita das línguas brasileiras sinais. Por isso, quero aqui falar do decreto 11.796 de 2008, que escolheu o dia 23 de setembro como Dia Nacional dos Surdos, fazendo menção do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi inaugurado no dia 26 de setembro. Por isso, comemora hoje o Dia Nacional dos Surdos. Falando em pessoa com deficiência, também não poderíamos deixar de evocar, de lembrar, jornalista Bento Piancó, que nesse próximo final de semana, no dia 2, teremos o dia das eleições. Inclusive, sábado agora, nós participamos de uma carreata maravilhosa, Delcimar Fortunato, junto ali a Maiara Mendanha, e foi muito importante a aceitação do povo napolino quanto a candidatura de Gustavo Mendanha. E o que eu posso dizer sobre as pessoas com deficiência? Nós temos um quarto da população com alguém que tenha alguma deficiência. E como estarão as zonas, as sessões para ter essa recepção nas urnas sobre as questões de acessibilidade? Apenas 163 mil sessões estão preparadas, e as outras? Então, ainda é um tema de se discutir, que as pessoas com deficiências querem garantir o seu voto, em quem votar, como votar e de que forma votar, e qual será o acesso. E eu estou feliz. Meu filho está com 16 anos e outro dia, um tempo atrás, ele disse para minha esposa, quero votar também. E graças a Deus o autismo dele já está, por muitas dificuldades, trabalhamos aí a potencialidade dele, de severo hoje está de moderado para leve. E o cognitivo dele, há entendimento, conhece, sabe. E então ele fez o seu título eleitor. E será a primeira eleição que ele irá votar. Então, a pessoa com autismo, com algum tipo de deficiência, têm o direito de ir às urnas votarem. E é o momento de nós trazermos a reflexão. Né? Será que todas as urnas estão preparadas? Será que o cadeirante chegar ali naquela zona onde ele tem ali o seu direito de voto, será que ele não vai poder ter a necessidade de ser levado nos braços, subir escada para votar lá em cima? Que eu presenciei, né, na última eleição, uma situação dessa. A zona não era a zona de acessibilidade, né, a sessão dessa pessoa, e ela tinha que ser levada aos braços para fazer o seu voto no piso superior, porque a sessão dela estava no piso superior. Então, é um momento de reflexão, né, o direito é de todos, então o voto da pessoa com deficiência tem que ser, tem que ter responsabilidade no quesito de acessibilidade para essa pessoa. Eu gostaria aqui de falar sobre a atenção que tivemos no dia 23 de setembro aqui nessa casa. Tivemos um momento de discussão, de entendimento, de aparelhamento para as pessoas com deficiência, com as falas da procuradora do Ministério do Trabalho, doutora Janilda Guimarães, que trouxe um momento muito importante sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. Tivemos também a fala da Elizabeth, presidente do Fim de Poder, onde falou sobre o emprego apoiado. O que é isso, vereador Hamilton? Emprego apoiado é o momento de experiência onde aquela pessoa com deficiência, em especial deficiência intelectual, não tem condição de estar dentro da empresa porque não teve todo o acesso, mas que ela tem o apoio de alguém que poderá auxiliar até que ela possa desenvolver o trabalho só. Então, é um projeto, né, em primeira mão no nosso Estado e que foi discutido nessa Casa de Lei, em primeira mão discutido na primeira Casa de Leis aberta no Estado, que está do nosso país. Emprego apoiado. Então, foi um momento muito importante. Também tivemos aqui, né, a audição testemunhal do Trajano, que é um servidor público e que é deficiente visual adquirido ao longo da vida e que pôde falar aqui do seu poder quanto sendo o funcionário público através de um concurso. Mudou a história da vida dele. Né, tivemos aqui também a experiência do Dr. Marcos Zucchetti e também da Neuma Granja. Então foi um momento muito bacana, muito importante para a comunidade PCD Anapolina. Sem mais dizer, devo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não tendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Ari Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Odenilton, vereadora Seriane de SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Reamilton Espíndola, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier Zé Borges e vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos de decreto legislativo.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 140 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, concede título de cidadão anapolina ao Dr. Walter Vosgrau Fagundes e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 140/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, está em discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto, Eli Rosa.
Senhor presidente, muitíssimo obrigado. Todos os meus colegas atuais e também os do passado, pelas vezes que estive aqui, nunca viram eu fazer projeto de título de cidadania. Porém, quando se fala de um médico ou de uma pessoa como o Dr. Walter Vosgrau, que tem feito com que a saúde tenha melhorado, principalmente aqueles que têm problemas cardíacos, que precisam de cirurgias, ele tem uma equipe ali, ele e o Dr. Iron Bastos. São dois homens que pilotam aquela equipe de uma forma que, tenho certeza, em lugar nenhum a gente vai ver umas pessoas sendo melhor tratadas do que esse pessoal que são pilotados por esses dois profissionais. Então, por isso, tem um princípio no direito, que a gente, eu não me canso de dizer isso, porque os desiguais precisam ser tratados de forma desigual. Eu entendo que todos aqueles que moram em Anápolis, que não são nascidos aqui, mas faz com que a cidade funcione, que a cidade cresça, todos esses merecem e deviam ter o título de cidadania. Agora, se não é possível que ofertemos aqui o título de cidadania para todos eles. Mas tem umas pessoas que têm um destaque extraordinário, como é o pessoal do Dr. Walter Vosgrau, que é lá do sul, de Curitiba, né? E veio para cá para desenvolver a sua profissão, sonha com esse município, no sentido de dar a ele a dignidade profissional, pessoal. E esse município tem respeitado ele como profissional, tem feito com que ele desenvolva o seu trabalho de forma eficaz. Então eu acho muito justo que o Dr. Walter Vosgrau tenha um título de cidadania anapolina e peço aos colegas vereadores que votem positivamente, ou seja, votem com o projeto. Muitíssimo obrigado, eu vou falar ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto ainda em discussão. Da minha parte, vereador Eli Rosa, eu não sabia que o Dr. Walter Vosgrau ainda não tinha esse título de cidadania anapolina. Sabemos que ele é oriundo do Paraná, salvo engano, está aqui no município há vários anos, tem uma mão abençoada, já salvou várias vidas aqui no município. É uma pessoa que eu admiro muito. Acho que em 2010 foi candidato a vereador pelo PSDB, teve 1.480 votos, depois não quis mais disputar eleições. Acho que Deus tem um propósito para todos e hoje ele continua salvando vidas aí na cidade de Anápolis. Sabemos que é um cirurgião cardiologista que tem feito muito pelo nosso município. Então, um abraço, né, ao Dr. Walter Vosgrau. Sábado tive a oportunidade de vê-lo após as reuniões, fui jantar com a minha esposa Janaína, encontrei com ele no restaurante, não sabia que esse projeto estaria na pauta de hoje. Então, é um título de cidadania mais que merecido. Dr. Walter Vosgrau é um anapolino já de fato e agora se torna um anapolino de direito. Parabéns por esse projeto de decreto legislativo estar sendo aprovado aqui no nosso plenário. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Só para dizer para o vereador Eli que eu estou, assim, invejoso dele. Estou com inveja do senhor, vereador. Porque o senhor teve... Eu não sabia que o Walter nem era anapolino. Se eu soubesse, eu teria tomado essa iniciativa. O Walter, primeiro que ele é um extraordinário profissional da saúde, né? Segundo, que ele, particularmente, foi o médico do meu pai, que cuidou do meu pai, que acolheu nossa família de forma brilhante, sempre com muita humildade, muita atenção. Então, eu devo essa deferência para o Walter, pela pessoa que ele é. E aí eu fui levantar, e não é só com o meu pai. Ele faz assim com todos os pacientes dele, né? E, assim, o Walter é merecedor desse reconhecimento e muito maior do que isso. Eu vou, enciumado como eu estou, eu vou ter que dar uma outra homenagem para o Walter aqui para poder engolir a sua, porque eu não vou aceitar, não. Vou ficar, tô invejado, viu, presidente? Estou invejado do vereador Eli. Parabéns, vereador Eli. Viu? Então, quero te agradecer aí por esse reconhecimento ao Walter e tenha aí minha consideração e meu apoio e meu apreço pela sua propositura. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente, doutor Walter é muito querido aqui na cidade de Anápolis. Ainda na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria parabenizar o vereador Eli Rosa por essa iniciativa. O doutor Walter Vosgrau ele, além de médico, herói da sociedade, né, que salva muitas vidas, ele também ele intervém na política, porque ele sabe que ele precisa de estar instrumentalizado para poder ajudar a salvar vidas. E nós sabemos hoje que o Estado, o sistema, né, conjuntural, hoje não tem propiciado salvar as vidas através da rede pública. Hoje existe ali um travamento. E as pessoas que estão precisando de resolver um problema de saúde, principalmente do coração, e que depende da rede pública, está hoje com dificuldade no atendimento. O Dr. Walter Vosgrau, além dele buscar resolver esses problemas, juntamente, politicamente, ele intervém para poder salvar as vidas até sem poder, né? Usando recursos até próprios. Realmente é um homem que merece esse título de cidadão, e você está de parabéns por essa iniciativa. Eu também não sabia. Eu fui candidato com ele em 2012, e ele foi candidato também em 2008. Realmente foi muito bem votado na cidade e apresentou propostas na área da saúde que realmente, com certeza, iria melhorar. E nós precisamos que o sistema hoje de saúde dê condições para esses profissionais trabalharem e salvarem vidas. Eu quero antecipar o meu voto e parabenizar pela iniciativa novamente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, antes do vereador Lizê, Dr. Zé Fernandes tinha solicitado com a palavra. Dr. Zé Fernandes.
Obrigado. Falar do Dr. Walter não tem dificuldade nenhuma, é um amigo pessoal com quem, por quase 15 anos, trabalhamos juntos, separados por uma parede, ele operando as cirurgias cardíacas, eu operando as cirurgias ortopédicas. Dia 17 agora do próximo mês, aqui nesse ambiente que a gente está, vai ser realizada uma sessão solene alusiva aos Dias dos Médicos, e ele vai ser um dos homenageados aqui. Parabenizo o vereador Eli Rosa pela iniciativa. E eu não chego a ter inveja, como o vereador Jackson está falando, que ele é um também que não dá tanto título de cidadania e reserva a poucos, e eu acho que o Dr. Walter seria um deles. Eu quero deixar aqui duas curiosidades de fatos da grandeza do Dr. Walter, que talvez poucos ou ninguém sabe. Ele é um apaixonado em pescaria, e o point dele ali é o Lago Serra da Mesa, onde ele tem uma propriedade lá, e eu vou contar dois episódios do Dr. Walter, porque são vários. Nas outras sessões eu quero falar outras curiosidades dele, mas hoje eu já vou antecipar duas. Ele estava dois dias diferentes no Lago Serra da Mesa pescando, vereador Jacques. Um deles, ele ficou sabendo de um paciente gravíssimo que teve uma ruptura de um vaso importante e só tinha horas para salvar a vida dessa pessoa. Ele largou o bem-estar dele, de onde ele estava no lazer dele, e veio aqui, operou e salvou a vida desse jovem que teve uma lesão traumática e operou, salvando o que esse paciente ia morrer com choque de tanto sangrar. Ele saiu de lá e conseguiu chegar a tempo de operar. O segundo episódio é que nesse mesmo lugar que ele estava de lazer, ele estava consertando uma caixa d'água e teve um acidente, e ele perdeu um dedo nesse acidente. Lá ele caiu da altura e amputou o dedo dele. Isso era final da tarde, e ele me ligou: Zé Fernandes, eu acabei de ter um acidente aqui agora, estou indo aí agora para você me operar. E eu operei ele, era uma hora da manhã mais ou menos, e que eu acabei de terminar a amputação que ele começou lá no acidente dele, e hoje ele opera com tamanha destreza, com um dedo a menos. Então, eu quis aqui dividir com vocês duas particularidades de situações que ele estava no lazer. Uma, ele voltou, abdicou para salvar uma vida, e na outra ele veio acidentado aqui e continua tão hábil, quem o conhece, operando, vendo ele, a habilidade que ele tem para operar uma pessoa, com o coração batendo, abrindo o coração da pessoa, é uma coisa espetacular. E é uma coisa que eu presenciei, e eu posso dizer com segurança que é um excelente cirurgião, e operou meu pai, salvou a vida do meu pai também. Obrigado.
Obrigado, doutor José Fernandes. Na sequência, Lizê José Borges.
Já foi dito tudo aí, inclusive o José Fernandes ali foi muito hábil aí a hora que falou da, da preocupação dele e da tranquilidade, da qualidade, da capacidade dele. Acho que na cidade todos nós já tivemos alguma questão com esse médico, e eu tive dois, um cunhado e um concunhado que passaram pelas mãos dele, e nessas oportunidades a gente acaba dialogando, conversando com ele ali nos bastidores. E a gente vê, Zé Fernandes, a tranquilidade com que ele faz o trabalho dele. Né? Isso demonstra a competência ali que ele tem. Ele faz aquilo com prazer. Ele sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer e fazer da melhor forma. E a elegância que ele tem com os pacientes, com os amigos dos pacientes, conversando nos corredores, batendo papo, falando, explicando que deu tudo certo, as dificuldades que teve, com uma tranquilidade enorme. Então, além da competência dele, da qualificação dele como profissional, é também uma pessoa, que já foi dita aí, uma pessoa que tem uma preocupação humanitária muito grande. Né? Então, é uma pessoa que realmente merece essa honra, né, de ser um anapolino aí agora, como disse o presidente, também de direito, porque ele já está aqui conosco, e para nós é uma referência extraordinária. Nós não podemos perder um profissional desse, teve aí alguns problemas aí de ordem financeira, né, com o hospital, mas parece que está sendo sanado e nós precisamos muito desse profissional aqui na cidade. Isso aí, eu costumo falar, que não seja assim, esse título não pode significar, e obviamente não vai significar para ele, dever cumprido, né? Muito pelo contrário, eu acho que vai entusiasmá-lo ainda mais de fazer, de devolver essa competência toda que ele tem para o nosso município, para os nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Projeto ainda em discussão, com a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, na verdade, não conheço pessoalmente, né, mas sabemos aí da sua capacidade como profissional e certamente uma referência, né, para e uma esperança, na verdade, para aqueles que sofrem muitas vezes dessas doenças graves cardíacas. Eu falava há pouco da dificuldade de várias situações e muitas vezes eu vejo as pessoas falar, né, a esperança deles é o Dr. Walter Vosgrau, e aí eu tenho certeza que, né, merece, faz jus de fato a esse título por tantos anos aí de dedicação à sua carreira aqui no município de Anápolis. Certamente quantas situações não pôde contribuir aí, além da sua questão profissional, mas também do lado humano. Então quero, né, cumprimentar a ele, reconhecer aí essa justa homenagem, esse título cidadão proposto aí pelo vereador Eli Rosa, que de fato prestigia uma pessoa que merece. E nós fazemos votos que ele siga, né, contribuindo ainda mais com a população, que muitas vezes o tem, né, presidente, como a última esperança para salvar sua vida, além de Deus, né, o profissional médico capacitado que ele é. Então, fiquem os nossos cumprimentos e, certamente, o voto favorável pelo título cidadão ao Dr. Walter Vasgal. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Edivaldo.
A favor, presidente.
Autor do projeto, vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Dr. Zé Fernandes.
A favor.
E eu também voto favorável. Lizier José Borges.
Favorável.
Vereador Odenilton.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Reamilton Espíndola.
Favor.
Vereadora Celiane da SOS, ausente. Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. E, por fim, vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 140 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, que concede título de cidadania napolina ao Dr. Walter Vosgrau Fagundes, está aprovado. Um abraço, Dr. Walter Vosgrau, que Deus continue lhe abençoando. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 150 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo e Leandro Ribeiro, dar-se o nome de Martinho Ramos de Abadia, na Arena Poliesportiva, situada na rua P28, bairro Jardim Progresso, Anápolis, Goiás.
Projeto de lei ordinária 150 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo e Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 150 de 2022, de autoria do vereador Domingos Paula e Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador João.
Queria fazer um requerimento verbal, pedir a inclusão na pauta do PLO 161/2002, com base no artigo 135, inciso 9º do requerimento interno, para colocar esse projeto na pauta aí, por gentileza.
Projeto que o vereador João da Luz solicita a inclusão de pauta ainda no espaço da ordem do dia, é o projeto 161 de 2022, de autoria dos seguintes vereadores: Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, que dar-se o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante na Arena Poliesportiva, na rua 4, esquina com a 31, no bairro Residencial do Cerrado. É mais uma arena poliesportiva que está sendo finalizada a obra, que será nominada, caso o projeto logre êxito aqui no plenário, de senhor Sandoval Ferreira Cavalcante. Peço permissão ao plenário, que é soberano, para inclusão desse projeto em pauta, e ele será votado hoje em primeira votação. Contrários, se manifestem. Então, por unanimidade do plenário, que é soberano, o projeto entrará na pauta ainda em primeira votação. Após o projeto do João da Luz e o segundo projeto, nós iremos colocá-lo em votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça com emenda, educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, que já explanou na tribuna acerca deste projeto, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 1º da propositura que tramita no processo, fica instituído com a seguinte redação. Fica instituído no município de Anápolis o Dia do Militar Veterano de Anápolis, a ser comemorado anualmente em 15 de agosto.
A emenda modificativa do projeto 134/2022 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. A emenda modificativa da Comissão de Educação está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 155 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dar-se ao nome de Elisena dos Santos Oliveira, da Arena Poliesportiva, situada na rua João Florentino, esquina com a rua 30, no bairro Parque Residencial das Flores. Comissões de Constituição e Justiça, Esporte, Lazer, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 155/2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, com a palavra, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Mais uma arena poliesportiva que deve ser entregue esta semana ainda, que está sendo finalizada ali para poder atender a grande região do Recanto do Sol, juntamente com o vereador Jackson Charles, o vereador Leandro Ribeiro. A gente teve o privilégio de estar conversando com a família da senhora Elisema para poder prestar essa homenagem a essa moradora há mais de 61 anos que mora naquela região. Então, morava nessa região. Mas é uma arena poliesportiva que vai ser entregue e, com certeza, a Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, sempre buscando uma parceria com o prefeito Roberto Nara para poder dar o nome, a Arena Poliesportiva, o nome da pessoa da região que faleceu, mas que tem um serviço prestado na região. E aí a gente vê que muitas pessoas simples, Eli Rosa, está sendo contemplada com esse nome por ter feito um grande trabalho ali na sociedade, apesar de ser simples, mas está sendo lembrada pela Câmara Municipal, por esses vereadores e pelo Executivo também. Então, parabéns a todos os vereadores, que com certeza vai votar favorável a esse projeto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão. É da minha parte apenas dizer que essas arenas esportivas, elas iniciaram aqui no nosso município, quando eu, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, junto com o prefeito Roberto Naves, fomos a Brasília em busca de arenas poliesportivas. E no primeiro momento, o único intuito era fazermos uma arena poliesportiva ali na região da Lapa, que não tinha ali na Fabril e Lapa uma área pública para que a gente pudesse fazer essa arena. E quando chegamos a Brasília, conseguimos trazer, vereador Eli Rosa, 9 arenas para Anápolis. E aí nós juntamos a Câmara Municipal naquele momento, na 18ª legislatura, junto com o vereador Jackson Charles, que já era líder do Executivo, com o vereador Domingos Paula, pedimos para os vereadores daquela legislatura destinarem aonde seriam necessárias e importantes aquelas arenas. Resumindo o assunto, foi um fato inédito na história de Anápolis. Foi um sucesso total e agora o prefeito Roberto Naves está finalizando mais 4 arenas, porque realmente essas arenas, elas são realmente utilizadas pela população. A Arena da Lapa, que leva o nome do saudoso amigo Omar Relou, ela não tem descanso. Ora crianças, ora futebol feminino, ora os adultos ali fazendo ali um campeonato de futebol. E é muito bom por parte da gente que é agente público, quando a gente logra isso em uma ação, por exemplo, essa busca de recursos lá em Brasília para que a gente possa construir aqui, todos nós sabemos que 70% das arrecadações dos impostos que nós pagamos estão em Brasília, apenas 10% fica no município e 20% no estado, por isso o recurso está em Brasília e é lá que nós temos que buscar esses recursos. Então é muito importante a gente ver esse projeto dessas arenas serem bastante utilizados pela nossa população. Por isso, cumprimento aqui o prefeito Roberto pela iniciativa, depois dessas 8 arenas, 9 arenas que trouxemos, construir mais 4 arenas aqui em nosso município. Ainda na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro.
Discutindo.
A par de cumprimentá-los, inclusive o senhor e o vereador Domingos, por estar com a gente, nesse nome, dando nome a essa arena, eu queria fazer uma ressalva interessante aqui. Nós temos aí, eu acho que inauguramos várias arenas num período, no máximo, aí de um ano. E é importante frisar para a população, para que a população zele pelo patrimônio público. Porque os esforços concentrados aqui para levar esse benefício até a população, vereador Eli, ele é fundamental, mas depois disso, é importante que a população zele pelo patrimônio público. O prefeito Roberto Naves tomou a iniciativa agora, vereador Leandro, de fazer uma licitação para a contratação de uma empresa já para fazer manutenção nessas arenas que estão sendo implantadas. Você tem uma ideia? Nós temos arenas aí que foram implantadas há 6 meses, vereador Ali, já estão todas destruídas. As telas destruídas, os gramados rasgados, os refletores todos quebrados. E não foi o prefeito que fez isso, né? Muito menos os vereadores. Então, é importante que a população também dê a sua parcela de contribuição. O benefício chega, o equipamento público chega, e cabe à população ajudar a administração a cuidar daquele patrimônio público. E também não adianta, pura e simplesmente, o prefeito contratar uma empresa para fazer a manutenção, porque faz a manutenção, vira as costas, no outro dia quebra de novo, aí fica muito desequilibrado. Então eu quero fazer questão de fazer essa fala, Adelante, porque eu tenho acompanhado, acompanhado inclusive o processo de contratação da empresa, devido a quantidade de areiras que já foram feitas e que já estão precisando de manutenção por falta de zelo da população. Então, eu queria só fazer essa ressalva, mas que é importante, um projeto importante. E, como o senhor disse, hoje uma administração municipal, ela caminha com passos curtos, se não for através de verbas federais. E eu acredito que os deputados federais, inclusive os daqui da Casa sendo eleito, inclusive o senhor, dará essa atenção especial para a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, o vereador Tinha Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também fazer algumas considerações acerca dessas arenas, até porque também participei efetivamente, uma vez que era líder do PTB, recebi ainda carta, me lembro bem que fui ao gabinete do prefeito mostrar para ele, do deputado Jovai Arantes, falando da disponibilidade dos recursos. E na oportunidade tive a aceitação do prefeito para indicar a arena do Aldeia dos Sonhos, a qual leva hoje o nome do saudoso ex-deputado federal Haroldo Silva Duarte. Tivemos a oportunidade de aprovar nessa casa. Da mesma forma que contribuímos com o vereador Américo para a implantação da arena ali no Adriana Parque, Nova Vila, para a comunidade da Grande Jaiara. Da mesma forma que demos o nome da arena do filósofo com o saudoso e desportista Bauer Reis. Então, de fato, foram benefícios importantes, advindos de recursos destinados por então o deputado federal Jovem Arantes, e que demonstra a importância de que a cidade possa conquistar recursos, seja estaduais, federais, para contemplar e ampliar o orçamento municipal, no sentido de ampliar as políticas públicas, sejam na questão da política desportista, do incentivo ao esporte, mas em tantas outras, como nós falávamos aqui, da necessidade de ampliação da saúde e educação, e infraestrutura, trânsito, mobilidade, e certamente os recursos federais advindos dos parlamentares fazem diferença. Então, quero crer aqui que foi, sim, uma política importante, esses benefícios para diversos setores e que nós possamos comemorar muitos outros. Apenas quero fazer uma ponderação no sentido, a população de fato precisa contribuir para a preservação do patrimônio público, das arenas e tudo, os equipamentos à disposição dela, mas é importante também que a administração pública implemente vigilância, implemente e contribua para que no local tenha um vigia permanente, uma vigilância, uma guarda municipal, porque nós sabemos que sempre há um desviado aí, infelizmente, que acaba preterindo. Tanto é que agora no Walter Bez, felizmente, Dominguinho, lá onde nós levamos a quadra, recentemente, mais um furto, mais um arrombamento. O monitoramento não dá suporte necessário para evitar isso. Então, não apenas nas unidades escolares, postos de saúde, mas também nas praças, nos parques, nas arenas, porque senão o prejuízo, infelizmente, vem. Mas fica aí o registro dessa importante política que o prefeito aceitou em implantar arenas esportivas e que nós tivemos a oportunidade de indicar setores para ser contemplados. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto de lei ordinária 155/2022 está ainda em discussão. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Essa forma de fazer inclusão social, senhor presidente, o senhor conhece isso com muita intimidade, que é através do esporte, o esporte principalmente com a categoria de futebol, dentro das suas, obviamente, dentro das suas diferenças, né, de profissional e amador, e principalmente essa possibilidade das crianças estar sendo incluídas. Eu vejo hoje o município de Anápolis, inclusive no discurso da primeira-dama, dona Vivian Naves, a gente vê a Anápolis ser privilegiada quando se fala da inclusão social. Muitas vezes aqueles que nos ouvem talvez não entendam o que representa direta e qual é a força direta de algumas atitudes que estamos tendo no nosso município, como, por exemplo, as festas que acontecem principalmente no ginásio, né, que ali as pessoas que vão para ali levando tão somente 2 quilos de alimentos, e qualquer um pode fazer isso, mas vai realizar o seu sonho de assistir o show do seu artista preferido, do seu cantor preferido. E é importante dizer isso, senhor presidente, para a população inteira não entender e nem pensar que o político fica fazendo políticas de baixo nível quando se fala, por exemplo, das quadras poliesportivas, dos campinhos, que muitos campinhos estão de terra. Eu tenho certeza absoluta que o senhor, sendo eleito, o senhor vai cuidar dessa situação. Eu entendo que é uma das primeiras bandeiras do senhor. Mas é importante que a população nos ouça e consiga, então, carregar conosco o pensamento em desdobramento voltado para essa questão da inclusão social. E ela é muito eficaz, levando em consideração o baixíssimo recurso que nós temos. É muito interessante que nós, vereadores, estejamos lutando para que os recursos venham para Anápolis. Eu estou aqui ao vivo aqui com o doutor Iron Bastos, de uma certa forma, falando dessa questão da regulação, que os pacientes da área dele passam muito mal e muitas vezes quase morrendo e não conseguem entrar na regulação e ser atendido. E eu tenho certeza absoluta disso, falta de recurso para a saúde. Não há outra, isso não há milagre em qualquer administração, em qualquer atividade. Então é importante que essa casa desdobre em cima dessas situações da inclusão social, desdobre nessa situação da inclusão social voltada para a saúde pública, sobretudo. Mas é isso, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto de Lei Ordinária 155/2022 está em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 155/2022, de autoria dos seguintes vereadores: Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto incluído na pauta, número 161 de 2022, dar-se o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante, na Arena Poliesportiva situada na Rua 4, esquina com a Rua 31, do bairro Residencial Cerrado, Anápolis, Goiás.
Projeto de Lei Ordinária 161 de 2022, de autoria dos vereadores Leandro Ribeiro, Domingos Paulo e Jackson Charles, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Presidente, mais uma arena poliesportiva, muito importante, ali naquela região do industrial, onde que tem o nome do senhor Salvador Ferreira Cavalcante, uma família tradicional daquela região, pessoas realmente que lutaram para que aquela região pudesse desenvolver da forma que desenvolveu. E essa arena é uma arena que vem contemplar toda aquela região do industrial, aqueles bairros, cinco vizinhos, que está crescendo e crescendo muito. Uma luta, não só do vereador Domingos, do vereador Leandro, do vereador Jacques, mas aqui também tem uma luta do vereador Lisieiro Zé Borges, uma luta do vereador Ederson Lopes. E assim, eu me sinto muito honrado de ter participado de todas as arenas poliesportivas, muitas delas tendo ido pessoalmente no local para a gente poder escolher, junto com a população, junto com os moradores, aonde seria construída essas arenas poliesportivas. E estava recentemente, junto com o vereador Fred Cacheta, aqui no Vila Verde, entregando uma praça, e do lado lá o vereador também tinha ido lá no Tropical, visto ali aquela arena moderna que foi feita lá no Tropical, onde que recebeu até o nome do saudoso Mário Lopes, o vereador solicitou ao executivo que pudesse construir uma arena poliesportiva ali, e de imediato o prefeito pediu o Ederson Rossi para poder fazer um projeto, e a gente está levando aquela arena. Informar o vereador Jean Carlos, que está ali, que no Conjunto Filosta ainda não temos arena poliesportiva ainda. Nós temos uma arena poliesportiva, no Morada Nova, que é do lado ali do Conjunto Filósofo. Eu acho que ele se equivocou na hora da sua fala, mas se Deus quiser, muito em breve, aquela região também pode ser contemplada. E dizer aqui do trabalho, quando a gente cita aqui o nome do vereador Jackson Charles, do vereador Presidente Leandro Ribeiro e do vereador Domingos, porque na legislatura passada nós ficamos incumbidos de correr atrás desses locais, de correr atrás do espaço público, e uma proximidade muito grande do presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, junto com o Jovair Arantes, junto com o prefeito Roberto, tem que dar César o que é de César. Quem trouxe e fez essa conversa para poder trazer as arenas poliesportivas foi sim o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, pela proximidade, pela amizade que ele tinha com o Jovaí, e fez a conversa, e o Jovaí se sentiu sensibilizado e trouxe a Arena Poliesportiva, e o prefeito Roberto ampliou nessa região. Então, essa Arena Sandoval Ferreira Cavalcante, ontem está recebendo o nome ali na região do industrial, para contemplar aquela grande família Cavalcante, que é um dos fundadores ali daquela região do industrial. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O que nós precisamos, após a inauguração dessas arenas, é buscar otimizar essas arenas, fazendo ali vestiários para que os atletas possam ter onde trocar ali o uniforme, o material de jogo, enfim, para que eles tenham um local, até um sanitário também, porque essas arenas vieram de Brasília, um projeto piloto. E como era um projeto piloto e o recurso é oriundo do governo federal, não poderia ser modificado. Mas nós podemos, a partir do momento que finalizar aí a garantia dessas obras, já iniciar um avanço nesses locais, colocando ali vestiários e sanitários. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 161/2022, de autoria dos seguintes vereadores: Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, aprovado por unanimidade dos presentes. Solicita a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Indica ao Executivo pavimentação asfáltica do sítio Chique Recreio Jardim Boa Vista, conforme abaixo especificado nessa indicação. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, para que realize a construção de uma pista de caminhada em volta do CIMEI, localizado no bairro residencial Leblon. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende, para que realize a revitalização e instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia, no bairro Maracanãzinho. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende, para que inclua no plano de mobilidade, na estratégia de políticas públicas de trânsito, o conceito de cidade inclusiva por meio de ciclovias. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender, ao pedido do Poder Executivo, a revitalização completa do campo de futebol localizado na esquina da rua 6 com a travessa 8, no bairro Frei Eustáquio. Também revitalização completa do campo de futebol localizado na esquina da rua NS 4, na avenida Perimetral, bairro Vila Norte. Autoria do vereador policial federal Swender. Também de autoria do vereador policial federal Swender, o pedido de construção de uma arena esportiva no bairro Calistolândia. Também de pedido de vereador policial federal Swender, a revitalização da área de preservação ambiental e construção da Praça Parque Ecológico, bairro Flamboyant. Também pedido do vereador policial federal Swender, a construção de um centro esportivo do bairro Jardim Promissão. Também a pedido do vereador policial federal Swender, a construção de uma praça em Interlândia, em frente à rua 1, setor central, distrito do município de Anápolis. A pedido do vereador policial federal Swender, a construção de uma praça no bairro Vila Esperança, em frente ao Centro Dia do Idoso. A indicação também para a construção de uma praça na rua G, no bairro Adriana Parque, em frente ao supermercado do Povo. A construção de uma praça na rua Laura de Melo, bairro Arco-Íris. A construção de uma praça na Avenida Colorado, no bairro Parque dos Pirineus. A construção de um centro esportivo em Joanápolis, distrito do município de Anápolis. A construção e revitalização de preservação ambiental e parque linear às margens do córrego Água Fria, equipado com pistas de ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos de exercício, área que margeia as ruas especificadas no bairro Anápolis City. Indicação ao Poder Executivo também para a construção de uma escola na região do residencial Boa Esperança. Indicação que cria o Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia de Anápolis, para propiciar melhor atendimento à população anapolina. Indicação ao chefe do Poder Executivo para implementação de transporte especializado para idosos em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta até o Centro Dia de Idoso. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de unidade de saúde municipal visando atendimento aos pacientes portadores de diabetes no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, solicitando que seja realizada a regularização dos imóveis do bairro Paraíso. Também solicitando que seja realizada a regularização dos bairros dos imóveis do bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Decimar Fortunato, a Secretaria Municipal de Trânsito seja alterado sentido único da direção ao longo da rua 1 do loteamento Vitor Braga. requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, para a realização de sessão solene, 16 de novembro de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando os demonstrativos de gastos, centro de zoonoses, referente ao ano de 2021, bem como ao mês de janeiro até agosto de 2022. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudos técnicos para a implementação da via de mão única na Rua 3, no bairro São João. Também de autoria do vereador policial federal Swender, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informar se os medicamentos vencidos da Unidade Básica de Saúde da Vila União já foram recolhidos, qual é possível prejuízo ao erário público. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam incluídos e realizados estudos para o efetivo cumprimento no âmbito municipal da Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, quanto ao pagamento dos novos vencimentos constitucionais da categoria. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, solicitando informações acerca da totalidade dos gastos empenhados no Arraiano 2022, incluindo estrutura, organização, cachês de todos os artistas, especialmente dos artistas locais. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, solicitando informações da totalidade exata da arrecadação de alimentos no Arraiano, detalhando separadamente as doações feitas por empresas, devendo informar o nome dessas empresas e a arrecadação através de troca de ingressos feita pelo município. Requer também ofício ao Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, solicitando informações acerca da existência de parecer para a recomendação de retirada adicional de periculosidade dos vigias pertencentes ao município de Anápolis, caso positivo que seja encaminhada a esse parlamentar. Também requerimento de autoria do policial federal Swender, solicitando informações acerca da totalidade de gastos empenhados para reforma e revitalização da Praça Bom Jesus, situada no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua Engenheiro Portela. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, de número 3.205, 3.207 ao 3.209. Edmilson do Mercado Serve Bem, 3.221. Edivaldo, 3.210. Hélio Araújo, 3.202, 3.203, 3.222, 3.223, 3.225, 3.226. Jackson Charles, 3.219. Policial Federal Swender, 3.311 ao 3.218, salvo 3.215, 3.224. Professor Marcos Carvalho, 3.206. Reamil Despindo, 3.220. Celiane da SOS, 3.132. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos, com exceção da indicação 212 de autoria do vereador Swender, que fala da construção da unidade de saúde de portadores de diabetes, que é uma bandeira nossa, já está sendo providenciada, inclusive com a doação diária. Nossa dotação orçamentária impositiva já foi destinada, inclusive, para este fim. Também o campo do Frei Eustáquio, o campo do Flamenguinho, eles devem estar entrando lá esta semana, também já foi solicitado. Também, da mesma forma, o campo lá da Vila Norte. E também o campo de Joanápolis, que está aguardando finalização de um embrólio judicial, assim como foi o campo do Mago, na Fabril. Esses requerimentos já foram solicitados, por isso se encontram prejudicados. No mais, os requerimentos estão em discussão, com a palavra Lisier, depois Swender.
Só para complementar essa lista aí, presidente, tem um pedido nosso também agora de agosto, a praça lá do Parque Pirineus, que consta aí também como requerimento dele, indicação do Swender, já foi pedido pelo nosso gabinete já há algum tempo, em agosto, na realidade. Só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Com a palavra, vereador Swender.
Presidente, todos esses requerimentos aí, ele deva ter sido feito lá para em março, né, passou os 90 dias, a gente é só reiteração, mas ainda tem validade. Né, é importante frisar que se não houver requerimento, é importante que ele entre na pauta, né, mesmo que tiver dotação, alguma coisa nesse sentido. Né, mas eles já foram requeridos. Lisier falou da Praça Pirineus, mas a gente já tem um requerimento bem antes de agosto, viu, Lisier? Que já está lá também. Né? Então, esse centro de referência diabetes também, acho que foi lá em março, fevereiro, a gente também fez esse requerimento. né, e também buscando, né, dotações orçamentárias, o que, entre várias outras situações que a gente busca para que esse requerimento seja efetivado. Se não tem requerimento, eu acho que tem que levar a plenário, passar, né, não há problema nenhum, é importante. Até porque esses requerimentos, como eu falei, eles já foram aprovados lá atrás, né, só que como não houve nenhuma resposta, é importante que o Executivo responda, então fala, olha, vai estar sendo feito daqui tantos dias, um ano, ou a gente está buscando dotação orçamentária, alguma coisa nesse sentido. Como não houve resposta, a gente apenas está reiterando esses requerimentos aí, né, essas indicações, mas elas já foram realizadas. Eu acho que não vejo prejuízo nenhum, né, a Vossa Excelência aí já tem nessa pauta aí, também, não há problema nenhum, mas essa pauta que acho deveria ser até em conjunto, né? Então, não tem problema algum a gente estar fazendo esse requerimento. Se o requerimento, se ele não existe ainda, né, acho que legalmente ele tem que ir para plenário e para votação. Não faz sentido fazer a retirada só porque existe um orçamento ou não.
Bom, na verdade, o requerimento já existiu e já está em execução essas indicações. Por isso, há a prejudicialidade em refazer e notificar novamente o que já está acontecendo. Nada contra o seu entusiasmo, né, a sua vontade de fazer, mas esses já estão sendo feitos, por isso estão prejudicados. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados pela unanimidade dos presentes, com exceção dos que ficaram prejudicados. Antes de passar a palavra pela liderança do União Brasil ao vereador Jean Carlos, quero aqui cumprimentar o nosso diretor de obras, Albenzio Vento, que faz aniversário na data de hoje. O Albenzio é um grande profissional, é engenheiro, tem feito um grande trabalho junto com os demais da Secretaria de Obras, o Chico, né, o Fábio, todos os companheiros aí da Secretaria de Obras, e hoje Albenzio faz aniversário. Conheço o Albenzio desde os meus 13 anos de idade, sei da competência, né, do Albenzio como engenheiro, como profissional, servidor público. Então, parabéns, Albenzio, que Deus te abençoe, ele conceda muitos anos de vida, né, sucesso e felicidades, que você soma muito aqui para a administração pública. Um grande abraço. Pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Pela ordem. Presidente, pela ordem. Falei antes.
Depois, vereador Suender e João Feitosa.
Obrigado, presidente. Ainda sobre a questão das arenas, ali a gente sempre refere a questão Arena Filóstro, mas o importante é que esteja a disponibilidade ali, né, em favor dos moradores, seja do Morada, do Filóstro, do Granville. Nós conhecemos bem a cidade, esse não é um problema. Mas ali, quando a gente fala naquela quadra, a gente fala Filóstro mesmo, tanto que a unidade de saúde lá, todo mundo sabe que é conhecido como unidade de saúde Filóstro, é do lado, né? Então, por isso a referência. Mas, de qualquer forma, o importante é o benefício. Mas, da mesma forma que, às vezes, mencionaram a arena lá do Ildefonso Limiro como Leblon. Não é, lá não é Leblon, é Ildefonso Limiro, né? Lá no Leblon, inclusive, nós queremos uma arena lá dentro, do lado do CEMEI, para atender a criançada, porque lá tem muita criança, assim como no Copacabana e Industrial. Mas, de qualquer forma, o acertado é a política pública de ter equipamentos e incentivo ao esporte. E por falar em esporte, presidente, um requerimento talvez não está aí na pauta, mas chegará para que a Secretaria de Esportes possa avaliar a possibilidade de implementar dentro dos seus programas oficiais, a Corrida de Rua, a 31 de julho, as programações oficiais do atletismo, das corridas aí, a premiação específica para aqueles portadores de necessidades especiais deficientes, com limitação física ou intelectual, para que possam ter também a sua premiação específica. Esse pedido foi feito por mim, por alguns, né, que são portadores de necessidades especiais, alguns que têm alguma deficiência e que reclamam que não têm essa premiação como em outros locais. Então, fica o registro, nós estaremos encaminhando aí ao secretário de esportes para a possibilidade de avaliar essa situação, seja na toda a programação oficial,
é prevista no calendário ou naquelas programações esporádicas diz respeito aí ao atletismo e outras competições também. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pelo liderança do PRTB, vereador policial federal Suener.
Presidente, fica o registro que o que dá para entender é que com a retirada dessas indicações ou requerimentos, o que está valendo, né, são os anteriores. Então é importante, solicito aí ao executivo que me informe, né, informe o gabinete aí do policial federal Suender, o andamento dessas obras ou qualquer referência nesse sentido para que a gente possa retirar de pauta ou não dar continuidade, aguardando e também fiscalizando, né, essas obras e o andamento, né, desse pleito. Então, o que dá para entender é que as indicações anteriores é o que está valendo, então fica registrado que não entrarei novamente, né, com essa pauta, mas porque está valendo os anteriores, que também foi de nossa autoria. Mas é importante que o executivo, mais uma vez eu friso, que o executivo nos informe, estarei, né, se não for informado essa semana, estarei encaminhando aí um ofício, um requerimento, para que nos informe o andamento dessas pautas aí. E claro, estando em andamento, né, não há por que entrar novamente, tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Na verdade, a prejudicialidade é porque as obras já estão em execução ou têm cronograma. E, por exemplo, não tem nada de sua autoria dessas obras que nós citamos aqui. O Centro dos Diabéticos é da legislatura passada. Então, não vamos entrar no mérito aqui se é eu ou se é você, se é o Hélio, se é o Dominguinho. O problema é que não vamos aqui encaminhar documentos repetitivos. Encher lá a secretaria de documentos repetitivos. É só isso, é muito claro. O que é retirado do Leandro, do Suender, da Cleide, de outro vereador, porque já está em execução ou em cronograma de execução, só isso. Ainda nas discussões de requerimentos, pela liderança, quem pediu? Vereador João Feitosa, pela liderança dos progressistas.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência, principalmente no quesito aí das construções das áreas, né, poliesportiva. Eu tenho acompanhado muito a Vossa Excelência e tenho certeza que ainda vai vir muitas. E principalmente o prefeito Roberto Naves, que não se furta e está fazendo o bem-estar através de esporte. Outra coisa, senhor presidente, aqui, dizer que na sexta-feira estive com o vice-prefeito Márcio, lá no Lusitano, acompanhando de perto as obras de requerimento de nossa autoria há muito tempo, foi pela Saneago ainda. Estive lá com o Márcio e alguns moradores lá do bairro, dos bairros, acompanhando a construção daquela tão importância obra que é a parte da água, né, potável. E, consequentemente, até o final do ano, senhor presidente, compromisso do prefeito Roberto Naves lá atrás, quando a gente foi lançar a ordem de serviço para a implantação da rede de eletricidade pela CELG. Compromisso do Roberto Naves de estar asfaltando lá aquele bairro. E até no final do ano, mais tardar, no começo do ano que vem, ali também vai ser contemplado ali com asfalto, que Vossa Excelência tem nos ajudado e nos apoiado dentro desse quesito. É de suma importância levar dignidade e respeito a quem precisa, a comunidade, e é uma coisa que o prefeito Roberto Naves está fazendo muito bem desde quando pegou o mandato de prefeito da cidade de Anápolis. Senhor presidente, também parabenizar o Albenzio Bento Filho, a pessoa espetacular, uma pessoa de muita competência, que tem trabalhado junto à obra, fazendo obras, sendo diretor de obras. Quero te parabenizar, Albenes. Que Deus, Nossa Senhora, te cubra com seu manto sagrado. Te parabenizo a pessoa que você é, o profissionalismo, profissional que você é. Você continua sempre assim e vai continuar fazendo com que a nossa cidade também possa ser contemplada com é infraestrutura que você faz parte, você é diretor da pasta e tem fazido muito bem o seu papel como diretor de obras. Deus abençoe meu irmão, a você e toda a sua família. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos no espaço das comunicações, ainda em tempo, o vereador Eli Rosa solicita o uso da fala. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Até me desculpa pelas interferências de hoje, tenho falado muito hoje. Mas é desumano, senhor presidente, ver a situação que a Saneago está criando para as casas, para as empresas. Lá na rua da minha clínica, lá, senhor presidente, a Saneago cortou o asfalto, cortou também as calçadas. Portanto, cobrar, foram lá e arrumaram o asfalto. Agora, as calçadas, senhor presidente, não bastasse a invasão daqueles que vivem ali fazendo uso de droga naquela região, causando todo tipo de incomodação para as casas e para as empresas daquela rua, ainda temos que conviver com as calçadas cortadas pela Saneago e não vai lá consertar aquilo, senhor presidente. Uso aqui nas comunicações, fazendo novamente o pedido que a Saneago, através da sua diretoria, toma providência em relação a essa situação, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Registrando ainda a presença em plenário do radialista Ismael Dutra, da Rádio Imprensa, Bento Pinhacó e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco. Obrigado a todos vocês, tenham uma ótima semana e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro conclui mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a sétima desse mês de setembro. Nós ainda teremos duas sessões ordinárias nesse mês, amanhã e na quarta-feira, às 9:30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Lembrando, Marcos, que está confirmada para sexta-feira a audiência pública de prestação de contas da Prefeitura. Sexta-feira, às 10 da manhã, aqui mesmo no plenário da Câmara Municipal.
Isso, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do YouTube da TV Câmara, para quem não puder estar aqui presente no plenário do Teotônio Vilela, possa acompanhar a prestação de contas, que a gente já falou sobre isso ao longo da semana passada, a explanação do prefeito, a participação do secretário da Economia, também da Fazenda, falando sobre os números da prefeitura e também os vereadores fazendo perguntas, questionamentos, dúvidas, sugestões. É um momento importante, que é um momento que mostra a fiscalização que o Legislativo exerce em relação ao Poder Executivo.
Muito bem, um abraço, Marcos Vieira, até amanhã.
Até amanhã.
Valeu. Muito bem, a gente vai ficando por aqui na transmissão da TV Câmara Web, você que está acompanhando pelo YouTube, e continuamos na Rádio Manchester, você acompanha com a gente a nossa reportagem especial, o nosso podcast, você que está ligado na Rádio Manchester, e há uma nova sessão amanhã, a partir das 9:30 da manhã. Um abração, fiquem com Deus e até lá.